está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 22 de fevereiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Primeiras doses da vacina contra a Covid-19, 100% produzida no Brasil, começam a ser aplicadas.
Fabricação nacional é possível graças a acordo de transferência de tecnologia entre o governo federal e a AstraZeneca. Gabriela Noronha.
Transferência de tecnologia vai tornar o Brasil autossuficiente na produção de vacinas contra a Covid-19.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Começam inscrições do ProUni, Programa Universidade para Todos.
São mais de 270 mil bolsas em faculdades particulares. Eduardo Biagini.
A seleção do ProUni é feita com base nas notas do Enem. A novidade dessa chamada é que o estudante vai poder usar o resultado da última ou da penúltima edição do exame.
Prestação de contas, ações de responsabilidade nos gastos públicos e de combate à corrupção.
Temas da entrevista ao vivo do dia com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Cuidado com os recursos públicos.
Parceria da CGU, a Controladoria Geral da União, com o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vai ajudar na prestação de contas do fundo.
E a estimativa de economia é de quase 800 milhões de reais.
E para falar dessa medida e também de ações de combate à corrupção, a gente conversa ao vivo com o ministro da CGU, Wagner Rosário. Boa noite, ministro.
Boa noite, Nádia. Boa noite, Márcio. É um prazer estar aqui.
Ministro, essa parceria da CGU com o FNDE, chamado Projeto Malha Fina, como é que vai ser esse trabalho?
Bem, na verdade, o trabalho já está realizado, né? O que nós fizemos foi desenvolver um sistema. Esse sistema ele é baseado em três pilares ali, uma curva BC, desenvolvimento de trilhas e também de um modelo preditivo que nós fomos testando, onde as análises das prestações de contas elas são feitas automaticamente. Para ter uma ideia, hoje o FNDE ele recebe cerca de 35 mil prestações de contas ano. Só que a sua capacidade operacional de trabalho são 4 mil processos ano. Então, todo ano a gente gera 31 mil processos de passivo que ficam esquecidos e essas prestações de contas nunca realizam. Para a gente ter uma ideia, nós fizemos nesse trabalho agora 21 anos de serviço da administração pública em uma única rodada, né? São cerca aí de 60.568 processos que foram verificados e resolvemos aí 52% dos passivos que já incomodavam o Ministério há bastante tempo.
Ministro, como você chegou a essa estimativa de economia de quase 800 milhões de reais?
É porque cada equipe que fiscaliza, que faz essa verificação das prestações de contas, elas custam em média 13 mil reais. É pegar o salário desses servidores, o tempo que eles gastam verificando, né? Então, multiplicando esses 13 mil reais, mais ou menos, pelos 60.568 processos, nós chegamos a 780 milhões de reais. Lembrar que todo ano que nós formos rodar agora essas prestações, nós vamos gerar novas economias, porque conseguiremos fazer através de um modelo automatizado já, que foi testado, um modelo preditivo com trilhas rodando, nós vamos conseguir fazer com que os servidores se dediquem em fazer trabalhos manuais somente em processos de alta monta. Aqueles de menor valor, eles vão ser fiscalizados ou vão ter suas prestações de contas realizadas de forma automatizada.
Ministro, então essa iniciativa, ela facilita o trabalho da CGU aí no controle e aplicação de recursos públicos? Como é que funciona?
Não só da CGU, como do Poder Executivo Federal como um todo. O gestor público, por mais que ele seja responsável por aplicar os recursos, ele também é responsável pela regular aplicação. Então, quando eu dou a segurança para esse gestor de que ele está fazendo a verificação dessa prestação de contas através de um sistema criado justamente com a CGU, diminuindo o passivo, porque lembre-se que esse servidor, ele muitas vezes sai do cargo e depois de 10 anos essas prestações de contas estão paradas lá. Então, hoje nós ajudamos também o agente público, o administrador público a sair do cargo e estar com a sua consciência mais tranquila de que as prestações de contas foram realizadas, de forma célere também.
Ministro, já existem parcerias nesse sentido com outros órgãos ou instituições públicas?
Sim, já fizemos esse trabalho no Sicomv. O Sicomv vai ampliar cada vez mais para a plataforma Mais Brasil, que vai puxar todas as transferências do governo para dentro de uma mesma plataforma. E agora estamos iniciando um trabalho junto ao PRONAC, que é o Programa Nacional de Apoio à Cultura, onde eles têm um passivo de prestação de contas de cerca de 13 bilhões de reais. E nós, no trabalho conjunto lá com a secretaria do nosso secretário Mário Frias, vamos dar uma aprimorada nessas prestações de contas que vêm da cultura.
Agora, ministro, o governo tem um plano anticorrupção com metas até 2025. Quanto é que esse plano já avançou?
Bem, o plano ele iniciou com 142 ações. O que, que é esse plano, na verdade? A gente fez um diagnóstico da administração pública com problemas que facilitavam a ocorrência de corrupção no governo. Essas verificações foram divididas em três grandes espectros: problemas de prevenção de corrupção, de detecção de casos de corrupção e de sanção de casos de corrupção. Junto a isso, desse problema que nós identificamos, nós verificamos as recomendações dos principais organismos internacionais contra a corrupção. Aí eu cito a OCDE, a ONU e a OEA. Então, com base em todo esse conjunto, nós falamos, para resolver esse problema, nós precisamos implementar 142 ações. Mas o plano ele é vivo. Nós já aumentamos para 153 ações, já entregamos 60 ações, ou 39% do plano, né? E pretendemos aí até esse ano, nós temos previsão de entrega de 61 ações. Isso faz com que a gente trabalhe de forma não reativa, e sim de forma prévia, né? Tentando prever os problemas, identificando as fragilidades do governo e fazendo com que a gente tenha um plano muito bem estruturado e transparente para a sociedade, sabendo tudo o que nós vamos fazer em termos de políticas anticorrupção até 2025.
Ministro, a CGU divulgou no ano passado os resultados de uma pesquisa sobre ética e corrupção, né, no setor público. Qual foi a principal avaliação aí da controladoria?
Esse é um plano nosso que a gente já está há algum tempo querendo fugir um pouco dos mecanismos que nós temos hoje de avaliação de corrupção pelo mundo. Eu acho que o índice mais conhecido hoje é o índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional. Ele é feito por uma meia dúzia de expertos, especialistas, que eles divulgam como é a percepção da corrupção. Nós não somos muito afetos a esse tipo de verificação e nós queríamos uma verificação mais direta. Então nós ouvimos, numa parceria com o Banco Mundial, 22.130 servidores públicos em todas as unidades federativas e em todos os ministérios do governo federal. Então foram feitas várias perguntas que nos trazem uma visão de como que a corrupção acontece. Acho que a grande notícia ruim que a gente recebeu é que esses servidores, em média, quando nós pegamos a amostra dos 22.130 respondentes, eles têm em média 16 anos de serviço público, né? Esses servidores, ao longo de sua carreira, observaram 58% desses servidores, ao longo de sua carreira, observaram atos antiéticos ocorrendo dentro da administração pública. Acho que é um índice bastante alto, em que a gente tem que melhorar. Tudo bem que atos antiéticos é uma coisa mais ampla do que corrupção, porque envolve até furar fila, algumas coisas assim, quando marcar o ponto na hora errada, na hora certa, perdão. Mas por mais que nós tenhamos esse dado ruim, nós temos um dado muito bom, que é o seguinte: quando nós perguntamos, fazemos essa mesma pergunta, quantos de vocês observaram atos antiéticos nos últimos 3 anos? Cai para 33%. Então, 58% durante toda a vida, 33% nos últimos 3 anos. Isso demonstra que o trabalho do governo de luta contra a corrupção, de implementação de integridade, todas essas medidas estão surtindo efeito, com uma percepção direta dos servidores públicos federais.
Ministro, uma pessoa qualquer, ou então um agente público que denuncia um ato de corrupção, ele tem apoio para não sofrer retaliações ou ameaças? Como é que se dá isso?
Sim. Nós temos uma lei que foi aprovada em 2018, a Lei 13.608, que ela trouxe algumas garantias, né? Ela trouxe um princípio de que todo cidadão tem o direito de denunciar casos de corrupção, de mau uso de dinheiro público, e obriga que a gente tenha unidades de ouvidoria ou de corregedoria voltadas para essa finalidade. Ela também assegura a proteção integral contra retaliações e também a proteção do nome da pessoa que denuncia. Então, fruto dessa lei, nós já soltamos 2 decretos, né, que visam regulamentar essa lei e pegar os nossos sistemas e adaptar os nossos sistemas a essa realidade, ou seja, a realidade de proteger o nome do denunciante. Eu não posso compartilhar o nome desse denunciante com outras pessoas, somente com a autorização dele, e para áreas de investigação, né? Então já temos aí o resultado da lei 10.153, do decreto 10.153, que foi 19, regulamentando, e agora, fazendo parte do plano anticorrupção, o decreto 10.890, que foi aprovado agora em dezembro de 21. Então é cada vez mais a gente trabalhando para que as pessoas possam denunciar sem receber nenhum tipo de retaliação. Vamos lembrar ainda que a lei prevê, e nós estamos implementando, que os servidores, algum servidor público que crie qualquer tipo de retaliação a outro servidor que denuncie, ele pode ser sancionado, inclusive, com a pena de demissão do serviço público.
Ministro, vários estados têm passado aí por problemas, né, desastres ambientais, como foi o caso aí de Petrópolis agora, e o governo federal tem liberado recursos emergenciais. Então, como é que a população pode verificar se esses recursos estão sendo devidamente aplicados?
Olha, eu recomendo que você entre no portal da Transparência, www.transparencia.gov.br. Lá você pode acessar os recursos que são transferidos a estados e municípios, né? Então, o portal está lá com essas informações. Peço um pouco de paciência, porque às vezes o cidadão quer ver se no mesmo dia foi transferido e o sistema tem que ser alimentado, ele tem um certo delay. Mas todas as informações que são repassadas ao município de Petrópolis, em especial, vão estar disponíveis no portal da Transparência do Governo Federal.
Agora, ministro, qual a orientação que o senhor daria para quem quer ajudar com doações em dinheiro, por exemplo?
A orientação que eu dou é que a gente observe quem é a instituição que está arrecadando esse dinheiro, se é uma instituição que possui práticas de integridade, de transparência, de prestação de contas, para que você não seja surpreendido que uma boa ação ela não resulte no resultado que a gente aguarda e espera.
Ministro, a CGU disponibilizou na internet informações sobre a política de transparência de agendas. Quais são as principais orientações?
Olha, a política de transparência de agendas nossa, ela é muito voltada ao seguinte: quando você trabalha com agenda, você tem um foco: tornar clara a relação público-privada. Toda vez que você tem uma relação público-privada obscura, você tem problemas. Se um agente público se reúne com o privado e você não tem detalhes dessa reunião, do que foi solicitado, de qual interesse está sendo representado, isso é muito ruim na luta contra a corrupção. Então, o que nós fizemos é criar critérios claros de quais informações têm que estar disponíveis à população nessas reuniões. Também amarramos a transparência de informações sobre brindes recebidos, sobre hospitalidades, que são, pode ser com um servidor público, pago por um privado, vá a um evento no exterior. Então, tudo isso está sendo amarrado, que tem que estar em transparência dentro desse sistema, que é o E-Agendas, que nós temos. E também deixamos claro que é proibido ao servidor público receber presentes. A única exceção são presentes diplomáticos. Então, todas essas orientações que visam principalmente regulamentar essa relação público-privada é o que está nas nossas orientações do decreto de agendas.
Ministro, a CGU tem incentivado a participação de servidores estaduais e municipais no conceito de governo aberto. O senhor pode explicar para a gente o que é esse conceito e a importância dele?
Sim, quando a gente fala em transparência, a gente fala, vamos dar transparência a uma determinada informação, seja o cargo que os servidores ocupam, salário, os gastos públicos. Quando a gente fala de governo aberto, ele é um conceito mais amplo. Ele não fala somente de dar transparência, ele fala de fomento à participação social, ou seja, eu tenho que capacitar a sociedade para que ela, eu dando a transparência, ela saiba fazer essa fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Ele trata de inovação, trazer inovação para dentro da transparência. Ele fala dessa participação social e ele fala de accountability, que é o dever que todo agente público tem de prestar contas. Então é um conceito amplo, né, que vê uma governança maior dentro da transparência, trazendo também conceitos de prestação de contas, de participação social, de acesso à informação e também, né, por último, de inovação dentro da administração pública.
No final do ano passado, a CGU participou de um encontro das Nações Unidas sobre corrupção, né? Que mensagem levamos ao mundo sobre o combate a esse tipo de crime aqui no país?
Muitas pessoas pensam que o combate à corrupção ela se limita simplesmente a você punir ou fazer operações policiais com a finalidade. Nós fazemos isso também. Mas um conceito amplo de luta contra a corrupção, um conceito hoje aceito e difundido a nível internacional, é um conceito onde você consegue prevenir, detectar e sancionar esses casos. Eu tenho que ser capaz de detectar o caso de corrupção, sancionar e, aprendendo com a ocorrência da corrupção, eu criar medidas preventivas. A gente sabe que o resultado, nenhuma dessas ações é mais importante que a outra, mas você não consegue lutar contra a corrupção sem estar com esses três componentes bem alinhados. Acho que o recado que a gente levou é o trabalho que o governo federal tem feito em todas essas áreas. Então, hoje o Brasil tem, se nós olharmos aí 6-7 anos atrás, nós tínhamos um país com as estatais envolvidas em grandes escândalos de corrupção, dando prejuízo ao erário, né? Hoje o que nós temos é que todas as estatais brasileiras estão aderentes às recomendações de integridade da OCDE, né? Essas estatais que davam prejuízo, hoje elas dão lucro, né, são orgulho para o país, estão hoje, tem programas de governança, de gestão, temos uma lei 13.303 que veio com essa finalidade. Os resultados da administração pública também vêm sendo demonstrados, né, cada vez mais a gente diminuindo o nosso déficit fiscal. Nós estamos aí com resultados realmente muito interessantes, uma diminuição da percepção de corrupção pelos servidores nas pesquisas. Então, tudo isso a gente levou para o mundo para mostrar que o Brasil hoje é um exemplo, né, e vem trabalhando. A gente sabe que essa mudança não ocorre de um momento para outro, mas o trabalho ele é progressivo, ele é duro, e nós vamos entregar um país cada vez melhor. E nós levamos isso lá para o Egito, para a cidade de Sharm el-Sheikh, para poder discutir na ONU esses resultados que o país vem entregando.
Agora, ministro, em comparação com outros países do mundo, o Brasil tem hoje práticas que são consideradas avançadas aí no combate à corrupção?
Com certeza, sim, né? Eu podia falar de várias aqui, eu vou citar uma, né? O Brasil aí, entre os países que tem uma lei de responsabilização de pessoas jurídicas por casos de corrupção, nós estamos entre os três países que mais fecham, mais responsabilizam e mais conseguem fechar acordos com essas empresas, né? Acho que o Brasil, junto com os Estados Unidos e Reino Unido, eles lideram esse ranking, vem acompanhado por outros países que também já vem se destacando, como França. Então o país está sempre, a nossa lei de transparência é muito forte, a gente consegue da transparência ter uma resolutividade numa entrega de 99%, mais de 99% dos pedidos de acesso à informação eles são entregues ao cidadão. Então eu acho que tudo isso mostra que o Brasil é uma referência quando se trata desse assunto.
Ministro, tem quais as prioridades para 2022?
Olha, as nossas prioridades para 2022 é, como a gente conseguiu traçar um plano, é entregar os resultados desse plano, cada vez mais contribuir para que os nossos trabalhos melhorem as políticas públicas, né, de conseguir gerar benefícios financeiros. Em 2021, batemos o recorde, eu acho que esse foi o nosso grande legado do ano passado, entregamos 32 bilhões de reais, fruto do nosso trabalho, em benefícios financeiros. Temos um orçamento de 1 bilhão de reais com o salário dos servidores e retornamos aí cerca de 30 vezes isso à sociedade, e é essa a nossa meta, continuar dentro desse trabalho, contribuindo para o aprimoramento das políticas públicas e para o combate à corrupção.
Bom, nós conversamos com Wagner Rosário, ministro da Controladoria Geral da União. Ministro, obrigado pela entrevista mais uma vez à Voz do Brasil.
Eu que agradeço, Nazi Márcia, é sempre uma honra para mim estar aqui.
Já estão abertas as inscrições para o ProUni, Programa Universidade para Todos.
O programa oferece bolsas em faculdades particulares para estudantes de baixa renda.
O número de bolsas disponíveis nesta edição é recorde, são mais de 270 mil.
Na primeira edição de 2022, as bolsas do ProUni, Programa Universidade para Todos, estão disponíveis em 1.085 instituições de ensino superior de todos os estados e do Distrito Federal. São no total 273 mil bolsas. Mais de 180 mil cobrem a totalidade dos custos. Para concorrer, o estudante precisa comprovar a renda familiar mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Também são oferecidas quase 92 mil bolsas que cobrem 50% do valor da mensalidade. Nesse caso, a renda familiar do aluno deve ser de até 3 salários mínimos mensais por pessoa. A estudante Stephanie Brito, de Rio Branco, no Acre, conta que com a ajuda do ProUni está concluindo o curso de Direito.
Já estou no quinto ano, esse ano eu formo. Foi graças ao ProUni, que me ajudou muito, com desconto de 50%. O ProUni foi uma grande bênção na minha vida.
A seleção do ProUni é feita com base nas notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A novidade dessa chamada é que o estudante vai poder usar o resultado da última ou da penúltima edição do exame. O candidato deve ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média das notas e não pode ter tirado zero na redação nem participado do Enem na condição de treineiro. O programa também é destinado a alunos com deficiência e àqueles que cursaram o ensino médio em escola pública ou que estudaram em escola particular com bolsa integral. As inscrições no ProUni vão até sexta-feira, dia 25 de fevereiro, e devem ser feitas pela internet na página acessounico.mec.gov.br/ProUni. A primeira chamada será em 2 de março. Reportagem Eduardo Biagini.
E foi divulgado hoje o resultado do SISU, Sistema de Seleção Unificada.
O SISU oferece vagas em universidades públicas por meio da nota do Enem.
Quem não foi selecionado nesta primeira chamada já pode se inscrever na lista de espera.
Para saber se foi aprovado ou para se inscrever na lista de espera, o candidato deve acessar na internet o endereço acessounico.mec.gov.br/SISU.
presidente Jair Bolsonaro deu posse hoje ao novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, o almirante Anatalício Risden Júnior.
Líder mundial na geração de energia limpa e renovável hidrelétrica e responsável por mais de 10% da energia consumida no país.
E também estimula a economia de municípios do Paraná e do Mato Grosso do Sul com o pagamento de royalties, que são valores restituídos às cidades que tiveram parte do território alagado para a construção do reservatório de Itaipu.
A Itaipu tem um novo diretor-geral brasileiro, Anatalício Risden Júnior, que ocupava o cargo de diretor financeiro executivo da empresa, tomou posse nesta terça-feira no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Ele será o 15º no comando da estatal e vai ocupar o cargo pelos próximos 4 anos. Anatalício falou da importância da estatal para o país.
Geração de energia, visto ser a líder mundial em geração acumulada de energia, suprindo parte das demandas brasileiras e quase a totalidade das demandas do Paraguai, nosso irmão.
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, destacou que dentro de pouco tempo o Brasil terá segurança energética a custos reduzidos.
Vivenciamos, ao longo desses últimos 50 anos, um amplo processo de modernização do setor elétrico brasileiro. Em poucos anos, temos trabalhado também para garantir ao consumidor brasileiro segurança energética e custos acessíveis.
Do lado brasileiro, os investimentos nos últimos anos já chegaram a R$ 2,5 bilhões, sendo metade deles destinado a obras de modernização, gerando mais de 2.500 vagas de emprego. O presidente Jair Bolsonaro compareceu à cerimônia e falou da importância das obras para o desenvolvimento da região.
Além da segunda ponte com o Paraguai, temos a terceira, na região de Porto Murtinho, que vai fazer a nossa ligação transoceânica. Itaipu atende, na ordem de 40 municípios do norte do estado do Paraná, os pousos internacionais e um para outro país vizinho, Argentina. Com a extensão da pista patrocinada pelo Itaipu Binacional, Foz do Iguaçu pode agora também receber voos internacionais.
De acordo com o governo federal, obras ligadas a Itaipu serão concluídas ainda este ano. Uma delas é a Ponte da Integração Brasil-Paraguai, com 760 metros de extensão. Reportagem Cleide Lopes.
Momento Saúde.
O Brasil deu mais um passo para ser autossuficiente na produção de vacinas contra a Covid-19.
As primeiras doses da vacina 100% produzida no Brasil foram aplicadas hoje.
O imunizante é fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz com a matéria-prima e produção integralmente feitas no laboratório de Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. A produção nacional é possível graças a um acordo de transferência de tecnologia entre o governo brasileiro e o laboratório britânico AstraZeneca, firmado em junho de 2021. Cerca de R$ 2 bilhões foram investidos nessa transferência de tecnologia, que, segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vai tornar o Brasil autossuficiente na produção de vacinas contra a Covid-19.
Representa a nossa liberdade em relação à produção de vacina com IFA nacional. E hoje nós podemos ter uma vacina que é segura, que é bastante eficaz, efetiva e que no Brasil tem tido resultados extraordinários.
Em janeiro deste ano, a Anvisa aprovou o registro do imunizante. Para isso, comparou as vacinas nacionais com as internacionais e confirmou que elas possuem a mesma eficácia, segurança e qualidade. Segundo a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, o imunizante fabricado pela instituição é o mais barato entre os oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. Nízia lembrou da importância do SUS no combate à pandemia de Covid-19.
Uma menção especial que deve ser feita ao conjunto de trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Saúde e de todos os que trabalham para que essa gota de esperança, que é a vacina, e na sociedade que majoritariamente apoiou essa resposta frente a essa grave pandemia, uma resposta que vem da ciência e que tem a sua base no Brasil, no Sistema Único de Saúde.
Ao todo, o governo contratou 105 milhões de doses da vacina produzida pela Fiocruz para este ano, sendo 45 milhões da vacina nacional. Reportagem Gabriela Noronha.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo decide que Poder Judiciário não pode anular aumento de tarifa telefônica acima da inflação.
Ministério Público Federal vai acompanhar a aplicação de recursos federais em Petrópolis.
Justiça de Goiás determina retorno à escola de crianças que estavam em ensino domiciliar.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
STF decide que Poder Judiciário não pode anular aumento de tarifa telefônica acima da inflação.
O plenário virtual do Supremo entendeu que a interferência do Judiciário em ato autorizado pela agência reguladora afronta o princípio da separação dos poderes. Ricardo Moreira.
Na origem, o Ministério Público Federal e a Diretoria de Defesa de Proteção do Consumidor apresentaram à Justiça Federal de Pernambuco uma ação civil pública contra a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, para questionar a fórmula adotada para aumentar os preços dos serviços. O caso chegou ao Supremo e, em sessão virtual, a maioria do plenário acompanhou o entendimento do relator, ministro aposentado Marco Aurélio, de que a interferência do judiciário em ato autorizado pela Anatel afronta o princípio da separação dos poderes.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão judicial que impedia a continuidade das obras de expansão da rede de energia elétrica no extremo oeste da Bahia.
A suspensão vale até o julgamento definitivo da ação principal. Fátima Uchoa.
A concessionária do serviço público obteve liminar em primeiro grau para emissão provisória na posse, mas o Tribunal de Justiça da Bahia deferiu efeito suspensivo no agravo de instrumento. Ao sustar os efeitos dessa decisão, o ministro Humberto Martins afirmou que a Justiça Estadual desconsiderou a legitimidade do ato administrativo, o qual declarou a utilidade pública da área, interferindo indevidamente na execução da política energética e causando lesão à ordem e à economia públicas.
No próximo sábado, começa a propaganda partidária gratuita em rádio e televisão em âmbito nacional para o primeiro semestre deste ano.
O Tribunal Superior Eleitoral aprovou em fevereiro deste ano a resolução que regulamenta o tempo de propaganda partidária durante os intervalos da programação de TVs e rádios.
Segundo a resolução, as propagandas em âmbito nacional serão veiculadas das 7h30 às 10h30 da noite, nas terças e quintas-feiras e aos sábados.
A propaganda partidária estava extinta desde 2017, mas foi restabelecida pelo Congresso Nacional com uma lei deste ano.
Ministério Público Federal vai acompanhar a aplicação de recursos federais emergenciais em Petrópolis.
A União já autorizou transferência de quase 3 milhões de reais para a reparação de danos e atenção às vítimas das chuvas do último dia 15. Luiz Antônio Silva.
O objetivo do Ministério Público Federal é acompanhar de maneira quase simultânea a condução dos processos de transferência e aplicação adequada dos recursos na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Até o momento, o município fez 3 solicitações de transferências já devidamente autorizadas pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. O dinheiro deve ser aplicado na limpeza de pontos atingidos, desobstrução de canais, compra de cestas básicas e kits de higiene pessoal.
A Justiça de Goiás determinou que uma família da cidade de Cavalcante retire os filhos do ensino domiciliar e faça a matrícula deles na escola local, para não incorrerem negligência e abandono intelectual.
A sentença estabelece pena de multa diária de R$ 100 em caso de descumprimento da sentença.
Segundo o juiz, a decisão foi tomada por falta de regulamentação legislativa sobre o assunto, como já julgou o Supremo Tribunal Federal.
O magistrado também ressaltou que qualquer decisão judicial que atente contra a exigência do ensino básico e a observância da convivência familiar e comunitária seria manifestamente inconstitucional.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aprovada política emergencial para buscar alunos que deixaram a escola na pandemia. Marco legal das criptomoedas avança no Senado e texto pode seguir para a Câmara. Comissão pede informações sobre gastos da Presidência da República com cartão corporativo. Boa noite. Avançou no Senado o projeto que cria regras para o mercado de criptomoedas no Brasil, também conhecido como Marco Legal das Criptomoedas. A proposta tem o objetivo de dar transparência às operações e, ao mesmo tempo, mais segurança aos investidores. Repórter Bruno Lourenço.
O relator, senador Irajá, do PSD do Tocantins, diz que a proposta foi elaborada com orientações do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários e da Receita Federal. O texto também recolheu sugestões de especialistas do mercado feitas em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. O objetivo principal, diz Irajá, é estimular a novidade e, ao mesmo tempo, proteger o investidor.
Além da nomeação do próprio Banco Central como a entidade responsável em credenciar essas corretoras ou fintechs, nós também estamos alterando o Código Penal, tipificando, né, esse tipo de crime financeiro, conhecido por muitos como pirâmides financeiras, ou em alguns casos que foram noticiados de evasão de divisa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal.
O projeto estabelece multa e reclusão de 4 até 8 anos no caso de crime por fraude em prestação de serviços de ativos virtuais. Se não houver pedido para nova votação no plenário, o projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, afirmou que o Senado tem outras questões mais importantes para discutir nesse momento de inflação, desemprego e fome do que o projeto que altera o Estatuto do Desarmamento e regula as atividades de colecionador, atirador esportivo e caçador, conhecidos por CAC. Na opinião do senador, a proposta facilita o porte de armas e coloca em risco a vida das pessoas. Ele acredita que o texto representa um retrocesso no controle de armas de fogo no país e, por isso, merece um debate mais aprofundado.
Hoje nós tivemos uma tragédia de um CAC que matou a mulher e cometeu o suicídio.
Já o vice-líder do governo no Senado, Carlos Viana, do MDB de Minas Gerais, ponderou que o projeto não libera nem facilita o porte. Segundo ele, apenas regulamenta a atividade dos CACs, garantindo segurança jurídica aos atuais atiradores, uma vez que uma ação em análise no Supremo Tribunal Federal questiona a legalidade do porte de alguns calibres de armas.
Nós não podemos proibir e jogar na ilegalidade milhares de brasileiros que têm armas em casa legalizadas, que praticam isso, toda a regra, fazem os cursos, têm a licença e que receberam o direito de usarem novos calibres.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, também manifestou sua opinião em plenário e demonstrou preocupação com as consequências de que o acesso farto às armas de fogo podem gerar no país.
Se garante o direito daqueles que adquiriram as armas, que não tem um prejuízo financeiro, não é justo que isso aconteça, mas que fortaleça o mecanismo de fiscalização e controle. Hoje nós não temos sequer a integração de dados entre a Polícia Federal e o Exército Brasileiro.
O debate dos senadores ocorreu nesta tarde em plenário, na véspera da votação do projeto que facilita o acesso a armas de fogo pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposta regulamenta o porte para caçadores, atiradores esportistas e colecionadores. Mais detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
Caçadores, atiradores desportivos e colecionadores terão que cumprir regras menos rígidas para tirar porte de armas e para comprar equipamentos de calibre restrito. Entre elas, a de se enquadrar na categoria por 5 anos e ter mais de 25 de idade. Além disso, poderão portar carregada uma arma curta de calibre normal, como um revólver ou pistola. A proposta, no entanto, reduz de 60 para 16 a quantidade de armas que essas pessoas podem ter. Além disso, aumenta as penas para posse e porte irregular, para disparo em via pública e para venda ilegal de armas. Por essas razões, o relator Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, defende a aprovação.
Não abre nenhuma possibilidade de dar mais direito, porque os decretos feitos pelo presidente da República dão infinitamente mais poderes e concessões.
O porte de armas terá validade de 5 anos e será emitido pela Polícia Federal, após analisar os requisitos, como comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica para manusear armas, além de bons antecedentes.
A Comissão de Fiscalização e Controle aprovou um requerimento que pede informações sobre os gastos da Presidência da República com o cartão de pagamento do governo federal, mais conhecido como cartão corporativo. As informações solicitadas são referentes aos anos de 2019, 2020 e 2021. Repórter Regina Pinheiro.
O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, autor do requerimento solicitando informações do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, justifica que entre 2019 e 2021 foram gastos aproximadamente 30 milhões de reais, um valor 19% superior ao despendido nos 4 anos do governo anterior, considerando as gestões dos presidentes Dilma Rousseff e Michel Temer. Contarato apontou que o governo federal se recusa a fornecer informações detalhadas sobre os gastos com os cartões corporativos.
Apesar desses elevados gastos, não há qualquer transparência sobre a destinação, a economicidade ou eficiência das compras realizadas pelos seus portadores. O governo federal se recusa a fornecer as informações detalhadas e individualizadas sobre o uso desses cartões, atribuindo o rótulo de sigilo.
Conforme o pedido, deverão ser fornecidos o nome CPF do portador, do responsável por autorizar o gasto, o nome CNPJ do favorecido e o valor pago.
Após 2 anos de pandemia e com a volta gradual das escolas, é preciso pensar formas de trazer de volta os alunos que abandonaram os estudos durante a pandemia, além de recuperar o aprendizado que ficou prejudicado por falta de acesso. Hoje, o Senado aprovou um projeto que prevê a busca desses estudantes que desistiram das aulas. A proposta também garante um reforço escolar para aqueles prejudicados durante esse período de isolamento social. A reportagem é de Érica Christian.
Pelo projeto, a Política Educacional Emergencial vai garantir reforço escolar em português e matemática, identificar os alunos dos anos finais dos ensinos fundamental e médio que desistiram de estudar e acolher a comunidade escolar. Com duração de 5 anos, o programa será coordenado pelo Ministério da Educação com a adesão voluntária dos municípios. O autor, Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, destacou a objetividade do programa.
E tem 3 eixos principais: a busca ativa, a busca concreta dos jovens que se evadiram da escola, o acolhimento dessa comunidade escolar e a recomposição da aprendizagem, com um reforço nas áreas de português e matemática.
Ao citar que 5,5 milhões de estudantes abandonaram a escola ou não tiveram acesso às aulas no período crítico da pandemia, o relator, Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, afirmou que o projeto tem o objetivo de reverter esses números.
E nesse momento mais agudo, 2020-2021, o número de estudantes do ensino fundamental, principalmente do ensino médio, na evasão escolar e até mesmo os que não se matricularam, é um número exorbitante.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
Os senadores também aprovaram hoje a criação de sistema de protocolo integrado que simplifica o acesso ao judiciário. O objetivo é facilitar o cumprimento de prazos processuais pela Justiça. Detalhes com o repórter Pedro Pincer.
O texto permite que os documentos originais sejam encaminhados à Justiça usando o Sistema Nacional de Protocolo, como opção à entrega nos cartórios judiciais, a única alternativa prevista na lei atual. Segundo a relatora, Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, o relatório Justiça em Números de 2019 do Conselho Nacional de Justiça mostra que 83% dos processos em tramitação na Justiça Estadual já eram eletrônicos em 2018. Na Justiça do Trabalho, 98%. Na Justiça Federal, 82%. E na Justiça Eleitoral, 32,5%. A senadora diz que a integração é desejada por advogados e cidadãos.
A realização da justiça deve ser efetiva também sob o aspecto prático, em particular com a remoção, sempre que é possível, de empecilhos judiciais que podem tornar inacessível para alguns os instrumentos processuais.
A proposta segue para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Bancada feminina quer mais transparência no orçamento mulher.
Promulgada emenda que garante isenção de IPTU a templos religiosos.
Estatuto da Vítima é debatido em audiência pública da Câmara.
Boa noite. O governo apoia a criação do Estatuto da Vítima. Foi o que indicou o ministro da Justiça em audiência pública do grupo que avalia a proposta na Câmara dos Deputados.
A ideia do projeto é proteger os direitos de quem sofre danos físicos, emocionais ou econômicos por ser vítima de crimes, desastres naturais e epidemias. Mais informações com a repórter Lara Raji.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, elogiou o projeto de lei que cria o Estatuto da Vítima e disse que a iniciativa conta com o apoio do governo. Para ele, tem havido nos últimos anos inversão de valores no Brasil, com mais proteção aos criminosos do que às vítimas.
Essa é uma iniciativa extremamente relevante, importante, que conta com o apoio do governo. Para dizer que o Ministério da Justiça está imbuído nesse trabalho, está imbuído em criar mecanismos ali no âmbito do Executivo, para cuidar dessas pessoas, para preservar essas pessoas. E se eventualmente alguém tiver que ser constrangido, que seja o autor do crime, que seja quem gerou essa violência.
Anderson Torres compareceu à segunda audiência pública do Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados, que analisa o Estatuto da Vítima. O objetivo da proposta do deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, e outros 33 parlamentares, é proteger os direitos de quem sofre danos físicos, emocionais ou econômicos por ser vítima de crimes, desastres naturais ou epidemias. De acordo com o Estatuto, as vítimas devem ter assegurado o direito à comunicação, defesa, proteção, informação, assistência, além de apoio e tratamento profissional, individualizado e não discriminatório, desde o seu primeiro contato com profissionais da área da saúde, segurança pública e da justiça. O Estatuto também explicita o direito à indenização por danos morais e materiais causados pelo agente do crime ou pela omissão do poder público. Na visão da diretora do Sindicato dos Advogados de São Paulo, Gabriela Soares de Araújo, um dos pontos positivos do Estatuto é responsabilizar o Estado pelas catástrofes e calamidades públicas, como pelas mortes ocorridas no temporal da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, no dia 15 de fevereiro.
Não tem como o poder público parar a chuva, fazer parar de chover ou impedir um desastre natural, mas ele teria como ter evitado, ter previsto que tantas mortes poderiam ter ocorrido, né? Em muitos casos, assim, que a gente viu, que a gente tem observado, pessoas morando em péssimas condições, né? Morando em encostas, por que que o Estado não fez nada antes, não proporcionou condições de moradia, enfim.
Coordenadora do Grupo de Trabalho, a deputada Thieron, do Republicanos da Bahia, ressaltou que o projeto apensado ao texto principal prevê a criação do Auxílio Vítima, custeado por recursos do Fundo Penitenciário Nacional. O ministro da Justiça, Anderson Torres, pediu para, antes do texto ser votado, opinar sobre esse ponto específico, para buscar o melhor caminho para custear o auxílio. Na audiência, o deputado Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, ressaltou que no ordenamento jurídico de outros países já existe legislação de proteção à vítima, como nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Argentina.
No direito brasileiro, ao contrário, os direitos das vítimas têm sido anunciados apenas em alguns dispositivos isolados, espalhados por diferentes leis. Esse grupo de trabalho tem a oportunidade de mudar essa situação, redigindo o diploma de regras abrangentes e de aplicação vasta que alinha o nosso país à tendência mundial.
A expectativa do relator do grupo de trabalho, o deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, é votar o texto sobre o Estatuto da Vítima no dia 9 de março. Em seguida, o projeto será analisado por uma comissão especial a ser criada especificamente para essa finalidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Política. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, defende a aprovação do projeto de lei destinado a combater as fake news. Na opinião do deputado, a proposta é capaz de desmobilizar as milícias digitais, que, segundo ele, são comandadas pelo presidente da República e manipulam o processo eleitoral do país.
Henrique Fontana explica que a intenção dos grupos que espalham notícias falsas é perseguir e destruir a imagem de adversários políticos. Na opinião do deputado, Jair Bolsonaro não teria sido eleito se não tivesse feito uso de mecanismos criminosos.
Joyce Hasselman, do PSL de São Paulo, pede que os colegas aprovem a urgência da votação do projeto de lei que combate as fake news. Segundo a deputada, os grupos por trás da divulgação de notícias falsas têm como objetivo atacar desafetos e destruir reputações, fazendo uso, ainda por cima, de dinheiro público.
Joyce Hasselman defende o pagamento de multa de 15 a 50 mil reais e cadeia de 2 a 6 anos para os membros de organização criminosa que propagarem notícias falsas. A deputada também sugere o acréscimo de 1/3 das penas caso o objetivo do bando seja influenciar ou fraudar o processo eleitoral brasileiro.
Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, é autora de projeto que criminaliza a falsa acusação de nazismo. A deputada reafirma que repudia o regime nazista. Entretanto, considera que a reputação de pessoas não pode ser manchada devido à banalização dessas acusações.
Bia Kicis também defende a importância de ampliar o debate sobre o passaporte sanitário. A parlamentar defende que a questão seja discutida com profundidade e que sejam respeitados os direitos individuais.
Economia. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirma que em 2022, mais 1 milhão de pessoas devem entrar na fila do desemprego, deixando o Brasil com mais de 14 milhões de desempregados. Na opinião do parlamentar, o governo federal, além de não conseguir combater a pandemia com eficiência, não foi capaz de resolver os problemas econômicos do país.
Rogério Correia entende que o governo não tem projeto de enfrentamento ao desemprego e ainda tenta retirar os direitos dos trabalhadores por meio de medidas provisórias.
Vicentinho, do PT de São Paulo, destaca a necessidade de mudar os rumos dos direitos trabalhistas no Brasil, retomando a dignidade dos trabalhadores.
Para Vicentinho, a garantia de bons salários significa mais dinheiro circulando no comércio, mais recolhimento de impostos e mais robustez para a economia nacional. O parlamentar acrescenta que o trabalhador não pode ser transformado em matéria descartável, como pretendido pela reforma trabalhista.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, solicita pressa na tramitação do projeto de lei que permite aos bancos financiarem projetos da economia criativa, por intermédio de fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Segundo o parlamentar, que é autor da proposta, os recursos serão retornáveis aos bancos e aos fundos.
De acordo com Ayrton Faleiro, a economia criativa envolve a criação, produção e distribuição de bens e serviços compatíveis com o meio ambiente. Ele explica que o projeto é de grande interesse nacional e incentiva o equilíbrio climático global.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica o decreto do presidente Bolsonaro que normatiza a mineração artesanal em pequena escala. O deputado afirma que a proposta é um incentivo ao garimpo ilegal na Amazônia e ressalta que as águas do Alto e Médio Tapajós já estão contaminadas devido à grande presença de mercúrio.
Ivan Valente acrescenta que a mineração que utiliza dragas, bombas de sucção, barcaças, capital, veneno e mercúrio não pode ser considerada artesanal, mas sim um esquema empresarial.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, protesta contra a aprovação da venda da Eletrobras dada pelo Tribunal de Contas da União. Segundo o deputado, a empresa é um instrumento para o desenvolvimento do país e pode levar energia, especialmente às pessoas mais pobres.
De acordo com Carlos Aratini, os novos detentores da Eletrobras poderão precificar a energia de acordo com os níveis de água das represas. O parlamentar alerta que, dessa forma, o valor do quilowatt poderá se tornar mais caro para o povo brasileiro.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, defende a aprovação da chamada Lei Paulo Gustavo, que determina a distribuição de 3,8 bilhões de reais do Fundo Nacional da Cultura para estados e municípios.
Leonardo Monteiro também parabeniza o prefeito Binha Caldeira, de Jequitaí, no norte de Minas Gerais, pelo compromisso social com a cidade. O parlamentar coloca seu mandato à disposição para trabalhar pela melhoria da qualidade de vida da população do município.
Desenvolvimento Regional.
Luísa Canziani, do PTB do Paraná, destaca o aniversário de 84 anos de emancipação político-administrativa do município de Cornélio Procópio. A deputada informa que o governo estadual anunciou investimento de 16 milhões de reais para a compra de equipamentos para o Hospital Regional da cidade.
Luísa Canziani agradece ao governo do Paraná e informa que, graças à destinação de 3 milhões de reais de emendas de sua autoria, as obras do Hospital de Cornélio Procópio puderam ser retomadas em 2020. Ela lembra que a unidade de saúde vai atender toda a região norte do estado.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, parabeniza o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Comissão Pastoral da Terra e outras organizações pelo ato nacional ocorrido na semana passada contra a aprovação do chamado pacote do veneno e contra o descaso do governo Bolsonaro em relação à agricultura familiar.
Frei Anastácio Ribeiro registra ainda sua satisfação em ver o açude de São Gonçalo, no sertão da Paraíba, cheio com as águas da chuva e do rio São Francisco. Para ele, é muito bom ver uma obra sonhada por Dom Pedro II e erguida pelo ex-presidente Lula levar água para a região.
Templos religiosos que funcionem em espaços alugados não terão mais que pagar o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. A repórter Carla Alessandra acompanhou a cerimônia e traz mais alguns detalhes sobre a nova regra.
Essa determinação está na emenda constitucional que altera o artigo 156 da Constituição Federal e que foi promulgada pelo Congresso Nacional. O relator da proposta na Câmara, deputado João Campos, do Republicano de Goiás, afirmou que a emenda vai garantir o que já está previsto na Constituição, que é a liberdade de culto religioso em todo o território nacional. João Campos lembrou que muitas vezes pequenas agremiações religiosas funcionam em espaços alugados e são obrigadas a fechar suas portas por falta de recursos para o pagamento do IPTU.
Ao trazer essa garantia como uma complementação da imunidade tributária, é reforçar uma proteção ou valorizar valores muito caros para a sociedade brasileira, como a liberdade de culto, a inviolabilidade da consciência e a proteção aos locais de culto.
O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, destacou que essa emenda adequa a realidade atual ao texto constitucional, que já prevê isenção tributária para templos religiosos.
Na prática corrente do mercado imobiliário, os contratos de locação costumam prever a transferência da responsabilidade de pagamento do IPTU do locador para o locatário. Em razão disso, as entidades religiosas com frequência têm se deparado com obrigações legais de arcar com esses ônus, contrariando assim a intenção manifesta do texto constitucional.
Segundo Rodrigo Pacheco, a emenda vai diminuir o número de ações que atualmente estão na Justiça para a solução de problemas relacionados ao IPTU. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Esporte.
Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, destaca os trabalhos realizados pela comissão especial que debate projeto que altera a Lei Pelé para garantir novos direitos aos atletas em formação. O parlamentar afirma que o objetivo da proposta é corrigir distorções, equiparando a lei de incentivo ao esporte à lei de incentivo à cultura.
Felipe Carreiras também celebra a aprovação do projeto que regulamenta as atividades dos profissionais de educação física, dando autonomia administrativa e financeira aos conselhos federal e regionais da categoria. Na opinião do deputado, a Câmara cumpriu seu papel em prol de cerca de 600 mil profissionais de educação física em todo o Brasil.
Educação.
Léo de Brito, do PT do Acre, lamenta dados da PNAD Contínua que mostram que 66% das crianças entre 6 e 7 anos no país não sabem ler e escrever. O deputado protesta contra o desmantelamento do Plano Nacional de Educação e o teto de gastos, que congelou por 20 anos os investimentos em educação.
Para Léo de Brito, o reconhecimento do direito ao reajuste de 33% no piso salarial nacional dos professores resulta de uma luta permanente. Ele lamenta que os profissionais do Acre tenham entrado em greve porque o governador se recusa a pagar o valor mínimo dos salários.
Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, questiona o prefeito de Matões sobre as razões de os professores locais terem recebido apenas R$ 1.100 de abono. Ele cobra do administrador municipal que apresente as contas e não se omita em relação ao debate sobre a valorização dos educadores.
Já a prefeitura da cidade de Grajaú foi parabenizada por Rubens Pereira Júnior por ter realizado o pagamento do reajuste de 32% aos professores. O deputado destaca também a atuação do prefeito de Parnarama, que pagou o abono aos professores no início do ano.
A bancada feminina da Câmara vai pedir providências para mais transparência no orçamento mulher. Para as parlamentares, a metodologia utilizada pelo Ministério da Economia superestima valores.
As deputadas também querem uma melhor avaliação do que foi feito para a melhoria das condições de vida das mulheres e para a redução de desigualdades. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais detalhes sobre o tema.
A bancada feminina da Câmara vai pedir providências para que o orçamento mulher seja mais transparente. A Secretaria da Mulher na Câmara discorda da metodologia adotada pelo Ministério da Economia. No relatório Mulher no Orçamento, divulgado em janeiro, o Ministério apresentou a execução orçamentária do ano passado sob a perspectiva da mulher. As iniciativas abrangem 236 bilhões de reais em 79 ações orçamentárias, que, se parte delas beneficia homens e mulheres, atinge principalmente as mulheres, segundo explicação do Ministério. As ações estão distribuídas em 27 programas do PPA 2020-2023 e 11 órgãos orçamentários distintos, que envolvem saúde, educação, proteção social, autonomia econômica, enfrentamento da violência contra mulheres e acesso a direitos como moradia, transporte, cultura e lazer. Em nota técnica, a coordenadora da bancada feminina, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, afirma que o valor aplicado para as mulheres foi superestimado, porque inclui recursos totais das ações orçamentárias, não os dados separados por segmentos, mesmo nos casos em que existe a possibilidade de corte por gênero.
O que foi gasto com universidade especificamente para mulheres? O que foi gasto na saúde pública que beneficiou realmente as mulheres? Então, nós estamos discutindo com o Ministério da Economia, já pedimos, inclusive, uma reunião, fizemos uma recomendação para que a gente possa tentar delinear isso de forma mais clara, para que essa política pública tenha realmente alcançado as mulheres, não um contexto onde está uma mulher inserida.
Em nota, o governo admite limitações e desafios metodológicos encontrados na análise, porque algumas políticas públicas são passíveis de identificação das parcelas de mulheres beneficiadas, mas os registros administrativos não são preenchidos. Por isso, os números não estão disponíveis. Um exemplo apontado pela coordenadora da bancada feminina são as políticas públicas de assentamento e assistência técnica e extensão rural, que não trazem detalhamento de execução, o que pode estar gerando mais desigualdade se os valores e as ações beneficiarem mais homens do que mulheres. Especialista em políticas públicas, a professora da Universidade de Brasília, Ana Paula Antunes Martins, explica que o orçamento, apesar do caráter técnico, é uma peça política porque expressa um projeto de sociedade e um plano governamental que fundamenta decisões de políticas públicas. Ela defende um orçamento sensível a gênero, que considere que existem mulheres mais vulneráveis à desigualdade do que outras.
Como as mulheres negras, as mulheres rurais, as mulheres com deficiência, as mulheres trans, as mulheres de baixa renda. E, nesse sentido, é muito importante que o orçamento reflita essas necessidades, na medida em que realiza um planejamento democrático e que desenvolva mecanismos de controle social em que seja possível identificar a execução orçamentária de acordo com as necessidades específicas das mulheres, porque isso reforça a nossa democracia e promove o combate à desigualdade.
A coordenadora da bancada feminina, Celina Leão, informa que vai pedir à consultoria de orçamento da Câmara uma análise das ações orçamentárias dos últimos 10 anos identificadas no orçamento mulher, com a atualização monetária dessas políticas. Além disso, apresentará requerimentos de informação para as dificuldades verificadas serem corrigidas no próximo ano. Também será marcada uma audiência pública para discutir o relatório com os técnicos envolvidos na elaboração. E será feito um pedido ao TCU, Tribunal de Contas da União, para acompanhar o tema e a metodologia usada. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.